Senador Pedro Simão, eu inicialmente gostaria de me associar a essa manifestação de solidariedade que Vossa Excelência presta à valorosa gente do Rio de Janeiro, que está sofrendo muito com essa situação. Particularmente ao governador Sérgio Cabral, que conhecemos bem, que louvamos a sua atitude corajosa, que foi com o nosso colega aqui, e que tem contado com a parceria do também não menos corajoso Eduardo Paes, prefeito daquela cidade. Por muito tempo eu ficava sem entender como é que uma cidade referência do Brasil ficava com setores refém do crime. E ficava procurando entender por que é que nas favelas é que isso mais se acentuava. E chegava a imaginar que as favelas, por estarem colocadas no coração da cidade e não terem sido alvo, objeto dos governos, dos sucessivos governos, de um trabalho de urbanização das favelas, certamente aquele amontoado de moradias disformes, sem ruas definidas, de difícil acesso, era realmente o prato cheio para o crime, no coração da cidade. Praticava o crime e corria para ali, que teria uma dificuldade muito grande para a polícia perseguir e buscar os criminosos nas favelas. E acabaram também transformando em refém os próprios moradores da favela, que vivem nesse dilema, nessa intranquilidade. E a televisão hoje mostra de forma muito clara, de forma assustadora, a preocupar todo cidadão brasileiro. Como é que o operário vai para o seu trabalho? A criança vai para a escola? Como é que as pessoas se movimentam naquela cidade com a preocupação de serem atingidas, de serem agredidas, de terem a sua integridade física praticamente destruída? É algo assustador. Então, essas atitudes. Primeiro, essa atitude do governo Lula de procurar urbanizar a favela foi a atitude mais correta e mais adequada. Agora, a atitude de se fazer um mutirão, e o senador Mozarildo Cavalcante tem razão, nós temos que fazer um mutirão, se precisar recrutar novos militares, uma força nova para enfrentar o crime, não é possível que o criminoso agrida o Estado brasileiro e fique impune. Não é possível que o criminoso agrida o Estado brasileiro e não haja reação. E eu estou gostando da reação. É triste as suas consequências. Pessoas inocentes estão tombando. Mas a reação tem que existir, tem que haver. É preciso que se faça realmente esse mutirão para que acabe essa situação inexplicável de o crime manter setores de uma cidade tão importante quanto o Rio de Janeiro refém. Isso não é possível. Portanto, eu louvo a atitude de Vossa Excelência, as sugestões que Vossa Excelência tem apresentado e ter trazido insistentemente o debate para esta casa, que pode também encontrar uma forma de contribuir para que a solução dessa situação tão delicada e tão triste no Rio de Janeiro seja encontrada. Parabéns, senador.
Eu agradeço a interferência do meu mais do que colega, meu amigo, e como é bom a gente poder ser amigo de família. Fiquei feliz em saber que o colega do Pedrinho já está na faculdade. Vou chegar em casa e vou dizer, Pedrinho, teu colega já está lá. Mas Vossa Excelência tem toda razão, senador. É uma questão nacional. O que menos me preocupa é a parte referente aos jogos da Copa do Mundo e ao problema referente às Olimpíadas. Isso não tem problema. Vai acontecer que nem aconteceu nos Jogos Pan-Americanos. Aí os militares entram, começam que pegam tudo que é mendigo que está no Rio de Janeiro, levam lá para um outro canto, eles ficam proibidos de aparecer. Há um entendimento até com os pessoal da droga, não sei o quê, para, e é um ambiente de paz. É um arreglo feito. E vai acontecer. Então, nós não temos nem que nos preocupar sobre esse ângulo. Ah, mas tem perigo, a Copa do Mundo não vai acontecer, tem perigo para as Olimpíadas. Não, isso não tem. Não tem, porque já fizeram um arreglo nos Pan-Americanos e fazem de novo. Mas o ideal é que, em vez de fazer arreglo, resolvam a questão. Resolvam a questão. Eu acho, governador Sérgio Cabral, que Vossa Excelência podia convocar colegas seus governadores para lhe dar uma integral colaboração. Talvez até quem não diga por que não. Claro que, por exemplo, nós do Rio Grande do Sul temos problemas muito sérios, mas que cada estado pode enviar um contingente, um percentual de policiais para ajudar no Rio de Janeiro. Só a repercussão positiva que isso teria, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, cada um envia um potencial para ajudar no Rio de Janeiro nessa operação. Tocantins, está aí o oferecimento feito. Seria já algo de alter... Olha, o significado disso seria imenso. Minha amiga Dilma, eu, se fosse você, ia para o Rio. E ficava uns 2 dias lá. É claro que os caras que estão em roda de ti vão dizer... Pô, se o Simão está dizendo que ele ia para o Rio, então não vai. Porque o Simão, geralmente, em negócio de subir, ele termina caindo. É verdade. É, a minha mania de querer achar as coisas na parte da ética, na parte social, eu não sou muito orientador nesse sentido. Mas seria muito bacana. Olha, presidente Lula, para a final de seu governo, que operação bonita. Se Vossa Excelência terminasse o governo e a ministra e a presidente Dilma começasse o governo numa questão granada. O Brasil inteiro, policiais do Brasil inteiro, a aeronáutica, a marinha, o exército, e aí me perdoe. Mas como é tranquilo ter um ministro da defesa que nem o Mércio Jubim. Embora ele não esteja na cota dos indicados pelo MDB, eu acho que o Lula tem razão quando aconselha a presidente Dilma de deixá-lo. Olha, é uma situação inédita, importante essa. É algo que é digno da política inglesa, de alta espiritualidade, profundidade. Está lá o ministro Jobim. Foi indicado ministro da Justiça pelo Fernando Henrique, ministro no Supremo do Fernando Henrique. Presidente do Supremo. Escritório da advocacia, tinha já ganhando uma montanha de dinheiro. Aliás, o escritório que era dele, os que ficaram no lugar dele, estão ganhando uma montanha de dinheiro. Ele vive com o seu salário. Foi ao Lula e disse ao Lula: olha, eu não posso entrar na campanha. Eu sou amigo do Serra. Houve um momento da minha vida que eu tive um problema conjugal. Eu fui morar com o Serra. O Serra é meu padrinho de casamento. A resposta do Lula: teu problema é a segurança. Tu é responsável pela defesa. Sim. Tu pretende entrar na campanha? Não. Não entra na campanha. Cuida da defesa e continua. Olha que categoria do Lula. Pare para pensar. A categoria do Lula é qualquer coisa de espetacular. Eu sou amigo do Serra, não posso fazer campanha contra o Serra. Com muita categoria, Lula diz o seguinte: não te mete em campanha. Vai cuidar da defesa e esquece. Pronto. E ele foi cuidar da defesa. Nota 10. Numa hora que nem essa, numa operação que nem esta, e já está as manchetes dizendo que a Marinha entrou não se sabe como na operação. O Exército não sabe se entra ou se não entra. Quem é que pode coordenar isso a não ser o Jubim? O Fernando Henrique teve um papel muito importante. Criou o Ministério da Defesa. Foi um ato de coragem. Extinguiu o ministro-chefe da Casa Militar, extinguiu o ministro-chefe do SNI, extinguiu o ministro da Marinha, extinguiu o ministro do Exército, extinguiu o ministro da Aeronáutica e só criou um ministro da Defesa. Mas o Fernando Henrique cometeu um equívoco. Grande amigo meu, Eu era líder do governo Itamar e no início do governo do Fernando Henrique eu era o líder. Ele era meu vice-líder no governo Itamar, escolhido por mim. Eu indiquei ele de vice-líder do governo Fernando Henrique, junto comigo. E quando eu saí, eu indiquei ele para ficar. Uma bela pessoa. Mas perdeu a eleição para o Senado. E o Fernando Henrique bota ele de primeiro-ministro da defesa. Foi maldade do Fernando Henrique. Quer dizer, irritou os militares, quer dizer, o cara termina, tem que botar alguém que tenha uma certa progressão. Agora, terminou de perder uma eleição para o Senado e vai para o ministro da defesa. Então a coisa foi conturbada, foi complicada. O Jobim nota 10. E olha o que ele está fazendo, eu nem vou falar aqui porque o que ele está fazendo com relação às 200 milhas, porque agora o que nós estamos encontrando, o pré-sal, é lá nas 350 milhas. Então, o grande debate, a grande discussão é elevar isso adiante. E o Brasil é o primeiro país que já apresentou à ONU o mapa de como deve ficar. Mas eu estou falando isso para dizer apenas uma coisa. Que bom que, nesse momento, para fazer isso, esteja lá o Jobim. Que ele pode fazer essa coordenação como ministro da Defesa com a tranquilidade de que ele vai encontrar uma saída. Essa questão aqui, mas isso aqui parece o Oriente Médio, o dia D da guerra ao tráfico, da guerra, o dia D da guerra ao tráfico, é o que o Globo está dizendo, e é uma triste realidade. Eu faço um apelo, presidente Dilma, dá uma chegadinha nesse fim de semana no Rio de Janeiro, marca uma reunião de alto comando, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal e o Governo do Rio. Governador Cabral, não tire a polícia da favela. Não abra a mão do teu plano de humanização do trabalho da polícia na favela. E o Brasil tem que te ajudar para dar o troco na vinda deles à cidade. Minha querida governadora Ieda Cruzes, meu querido futuro governador Tarso Genro, como eu gostaria, e vou telefonar para os dois. O Tarso vou ter que telefonar lá em Buenos Aires, ele está tirando as férias merecidas que ainda não tinha tirado desde a campanha. Que o Rio Grande ofereça? Não sei o número, não sei a quantidade, não sei o quê, mas que o Rio Grande ofereça. Nós estamos num ambiente de paz no Rio Grande, de tranquilidade. Graças a Deus, vai tudo muito bem, obrigado. E que meu querido senador, irmão de Tocantins, converse lá com o seu governador para também fazer a sua oferta. Não fala Vossa Excelência, senador, mão santa, porque acho que a interferência de Vossa Excelência ao governador do Piauí não resolveria muito. Nem eu também, porque acho que a minha não resolveria muito. Mas que os governadores façam isso. Que os governadores ofereçam um grupo que, somando os 27, dá um número importante para, na cidade do Rio de Janeiro, fazer o trabalho. E não permitir que, que as polícias que estão na favela voltem para cá, porque volta tudo a estaca zero lá. Meu abraço ao senador, ao governador Cabral. Meu apelo muito profundo à presidente Dilma. E meus cumprimentos ao ministro Jobim, pelo que ele fez. Quando eu falei com ele ontem, meia hora depois, a imprensa já publicava que ele tinha falado com o governador do Rio e a Marinha começou. Talvez nós transformamos esse limão numa limonada. Essa hora trágica e dolorosa no início da pacificação da dignidade da família brasileira. Obrigado, meu querido amigo Monsanto.